Olá, maravilhosa.
Quem é você?
Às vezes Bianca, às vezes Pocahontas.
Linda, você é uma linda. Vamos nessa?
Vamos.
Relax and enjoy it. Eu hoje vou conversar com Bianca Andrade. Eu olho aqui para conferir o nome, mas é que ela é conhecida por Boca Rosa, essa beleza. Youtuber, influenciadora digital, empresária e atriz. Boca Rosa, você já deve ter contado, mas eu gostaria que você contasse agora, outra vez. Por que o apelido?
Primeiro, eu estou muito emocionada, parece um sonho isso aqui.
Ah, não fala! Eu é que agradeço a presença de tão ilustre convidada.
Me ensina a minha vida. Bom, o nome Boca Rosa, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha um blog que se chamava Bianca Andrade, que é o meu nome. E aí, eu estudava num colégio que 90% eram meninas, né? Então, o meu blog ficou já conhecido no colégio. Chega uma hora que eu falei, gente, eu não posto mais o que eu vivo. Tipo, agora eu crio conteúdo pra elas. Isso há 11 anos atrás. Então, eu sempre falo em toda entrevista que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Então, eu entrei com a galera ali.
Você sabe que eu iria comentar isso. Porque você disse, encheu a boca pra dizer que faz muito tempo. E a hora que você diz a data, eu falo, meu Deus, o muito tempo dela é diferente do meu muito tempo. Como é que uma mulher como você pode nascer em
1994?
Todo mundo devia ser proibido de nascer nos anos 90. Da sua infância, você se lembra do quê?
Na minha infância, bom, eu fui nascida e criada na favela da Maré, né, na favela do Parque União, no complexo da Maré, no Rio. E assim, minha origem foi bem simples, minha infância muito simples. Mas,
e
assim,
é boa? É uma lembrança boa, boa da favela?
Gabi,
é boa?
Muito boa. Eu levo coisas muito positivas, assim. Não romantizando a realidade, até porque eu vivi lá até meus 20 anos, então eu sei todos os lados, né? Vivi na pele. Mas da minha infância é só coisa boa. É só, tipo assim, tá na rua descalça. Eu adoro ficar descalça, né?
Até hoje?
Até hoje. É uma das minhas manias. Eu amo ficar descalça o tempo inteiro. Se deixasse ficar descalça aqui.
Eu aqui não fico, mas na minha casa o tempo todo.
Eu amo ficar descalça. E aí eu ficava na rua, falando com o vizinho, aí eu comprar pão descalço, voltava. Então, essa liberdade eu tinha muito na comunidade. E eu lembro muito da minha mãe, da minha avó. Eu morei num prédio familiar. Então, morava minha avó, os meus tios, a minha mãe. E aí, os meus irmãos. Então, essa parte da minha vida foi muito feliz, muito.
Quando é que você começou a querer ir embora mesmo? Você lembra?
Lembro. Eu sempre quis morar sozinha, na verdade. E aí, eu lembro que com 20 anos, eu saí da comunidade.
Você tem irmã?
Tenho duas irmãs.
Você, para elas, hoje é um desastre. Olha, desastre é uma palavra grave. Mas, inevitavelmente, criou-se uma rivalidade, um desapontamento, digamos.
Não, porque elas são mais novas que eu. Então, assim, eu espero que eu seja uma referência para elas, que eu faça com que elas sonhem cada vez mais, que elas vejam que é possível a gente sair de onde a gente saiu e acreditar nos nossos sonhos e transformar nossos sonhos em negócios, né? Então, a minha irmã mais nova tem 18 e eu tenho uma outra irmã também de 20. E, enfim, elas são incríveis, sou apaixonada por elas.
E vocês são amigas e se frequentam? Não, porque seria natural ter uma inveja, um ciúme.
Olha, bom, eu tenho duas irmãs. A canceriana, que é a minha irmã mais nova, ela é um doce, não dá pra acreditar. Ela é um anjo, assim, de verdade. Então, ela nunca foi aquela irmã que pegava as minhas coisas. Sabe aquela irmã mais nova que pega tudo dos outros? Eu era essa irmã mais nova. A minha irmã, ela é mais madura que todo mundo lá em casa, né? A gente zoa, é Iris o nome dela. Te amo, minha irmã. Ela é, tipo, a mais madura da casa inteira, entendeu? Porque minha família é muito louca, né? Minha mãe fala muito, meu irmão fala muito, todo mundo fala muito. E a Iris nasceu sensata, assim. Ela nasceu, ela brilha. E eu tenho uma outra irmã também por parte de pai, e ela parece mais comigo. Então, ali já dá um pouquinho mais aquela coisa de irmã, de faísca. Dá, ali dá. Mas mesmo assim, a nossa relação, nossa convivência sempre foi amorosa, sempre foi tranquila.
E você sempre foi linda? Não, é de verdade, não. É um comentário mesmo, super equilibrado. Você sempre foi linda, você sempre foi bonita e sempre foi muito arrumada ou não?
Ah, eu sempre fui muito vaidosa, graças à minha mãe. Eu tenho dois lados, assim, ao mesmo tempo eu sou muito... Eu não sou daquela que cuida muito do cabelo, cuida muito do rosto, cuida muito de tudo. Eu não sou essa que tem aquela manutenção, sabe, cuidadosa, mas eu sou vaidosa. Então, Eu, quando vejo minhas fotos antigas, eu sempre me achei linda. Eu sou Libra com Leão, então minha autoestima...
Que bom isso! E é uma honestidade fantástica, porque, em geral, se você diz isso para alguém, a pessoa fala assim, ah, imagina, não é assim, não, para com isso.
Sim,
não é? Não. Você não falou, eu sou bonita mesmo.
É, quando eu era pequena, muita gente não acha, mas eu já me achava muito bonita, que as pessoas me mostram antes e depois dos procedimentos, né, que eu fiz alguns.
Que tipo?
Ah, um monte.
Não! Por favor!
Não, ó, eu fiz tudo que tem direito na vida. Quando eu era pequena, na verdade, que eu mais queria, o que eu mais era encantado, olha que curioso, era sorriso. Eu sempre fui apaixonada por sorriso. E eu tinha os dentinhos tortinhos, né? Comecei na internet assim, inclusive. Então eu falava, dia que eu tiver minha graninha, eu vou dar um jeito nesses dentinhos.
Aí você deu? Deixa eu ver. Mas são perfeitíssimos. Aquela...
Eu amo, gente.
Mas não é verdade?
Deixa eu ver.
Parece que amo. Ah, gente, desculpa. Isso foi uma intimidade jamais. Mas é fantástico. O que mais? Mas os dentes, ponto.
Ah, foi tudo sem imaginar, Gabi.
Tudo o quê?
É que eu amo procedimento estético. É uma parte um pouco fútil da minha vida.
Não, então conta. Vamos falar de futilidade? São duas mulheres se encarando aqui.
Mas você gosta também de procedimento estético?
Não. Fiz o necessário.
Você
eu sempre
incrível,
fui meio
né?
esculhambada. Por exemplo, essa sempre. A maquiagem que você está vendo aqui é um... Gravação.
Uhum.
Porque, no geral, eu tô de cara lavada.
Sim.
O que é um susto, porque eu tenho até meus cílios são brancos,
tudo
entendeu?
Clarinho,
é tudo
sim.
clarinho. Uhum. Eu sou um fantasma perfeito.
Sim.
Mas eu, se preciso sair, eu pego e faço uma pele e passo um lapisinho em cima da pálpebra.
Eu já reparei isso, sabia? Fica lindo.
Você acha?
Você arranca seus olhos.
Ah, se ela falou, gente. Ouviram bem?
Fica lindo, eu
reparei.
Bianca
Rosa diz que fica linda a maquiagem que eu faço. Mas então, eu não sou muito. Eu acho que minha vaidade sempre... Eu não sei onde residiu minha vaidade. Claro que eu tenho. Todo mundo tem alguma
Sim.
vaidade. Talvez eu não tivesse a autoestima que você, pelo jeito, sempre teve. E que isso deve ter sido um elemento propulsor para você, para o seu sucesso. Você acha?
É, eu sempre fui muito vaidosa, assim. E eu sempre fui muito prática. Então, por exemplo, eu falava, ah, não, agora eu quero aumentar um pouco a minha boca. Então, eu ia lá e colocava. Só que isso, óbvio que antigamente, há uns anos atrás, isso mostrava o quanto eu era também uma vítima da sociedade que sempre exige tudo muito bonito, muito padronizado, muito nananã. E aí, né, aí agora é um processo meu de todas as mulheres, né, se encontrar nesse caminho, nessa exigência, né, que a TV exige, que a internet exige, que a sociedade exige, você ser muito bonito o tempo todo e tal. E na sua autenticidade, tipo, não, gente, tem coisas que eu não quero mais fazer. Então, assim, hoje, por exemplo, eu faria muito menos coisas do que eu fiz. Então, eu já fiz meu nariz, por exemplo.
Seu nariz era como?
Era tipo isso, só que um pouquinho maior.
Um pouquinho quanto?
Não, tiquinho só, não mudei muito não, tem que ver.
Não?
Eu sou exigente, então assim, eu queria só arrumar algumas coisinhas.
Bochecha você botou também ou não?
Botei um tiquinho aqui, ó.
Ela é mulher do tiquinho. Gente, ela é a mulher do tiquinho, o segredo é esse,
Tudo
é o tiquinho.
Eu tiquinho. Falava, qual é o problema? Se vai me fazer feliz, se vai melhorar
não,
a minha autoestima.
Não, mas e a boa medida do tiquinho?
Sim.
A boca também tem um tiquinho?
Tiquinho, beleza. Então tudo um tiquinho, então, mas eu gosto,
no
faz cor.
Corpo tem tiquinhos ou tem não precisou?
Tiquinho.
Tem tiquinhos?
Gabi, ó, vou te contar. Agora eu tive filho, né? Então meio que foi embora, mas é isso. Eu tava afim, eu falava, gente, se vai melhorar minha autoestima, eu vou. Meio louca até, né? Então é um lado até que é uma das poucas vezes que eu falo, porque eu tenho medo de influenciar as pessoas a terem essa futilidade, né? Mas ao mesmo tempo eu penso, não, Bia, calma, é a sua situação, você tá lidando com a sua autoestima, tá
eu
tudo
não
bem.
Não acho que se... Eu não sei, poderia ser anos atrás... Mas hoje eu acho que existe um padrão estético que exige esse tipo de um tiquinho daqui, um tiquinho dali. Porque
verdade.
É um padrão de beleza.
Que a gente quer se encaixar.
É mundial.
Nossa,
e
assim.
Tá todo mundo procurando esse resultado, vamos dizer. Você deu super certo o resultado, deu tá
mas
tudo em ordem.
Mas é isso, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio, pra gente não ir demais, pra gente ir até onde agrada a gente. É isso que eu gosto, me olhar no espelho, tá me agradando? Se tá me agradando, tá ótimo. Eu não vou ficar agradando as outras pessoas, então...
É isso aí.
Fui no meu limite.
Você tem... quantos seguidores?
Eu tenho 17... Olha, não sou muito boa nos números. 17,8 milhões no Instagram. E eu tenho, que é o meu principal canal hoje em dia. Mas eu tenho quase 6 milhões no YouTube também. Que já, o YouTube, para mim, sempre foi um lugar onde eu comecei, né? Na verdade, de todas as redes sociais. E esses são os meus lugares principais, assim.
Quantas horas por dia são necessárias para manter seguidores e, de preferência, crescer esse número? Isso é uma preocupação para você?
É uma pergunta excelente. Eu até agradeço esse momento para eu poder falar um pouco sobre, a gente poder discutir sobre. Porque, hoje em dia, a gente se preocupa muito com os nossos seguidores, com números, com resultados e tal. Mas isso, muitas vezes, extrapola um lugar da nossa saúde mental que se confunde. Porque, por exemplo, se eu não me... Eu confundia muito... tá sempre online com dedicação. Então, se a minha saúde mental pedir para ficar um pouquinho quietinha, falo de anos atrás, uns quatro anos atrás, se eu ficasse mais quietinha, eu falava, nossa, eu não tô sendo tão dedicada, então eu não vou ter tanto resultado, porque era o meu trabalho. Mas hoje em dia eu consigo entender que a minha saúde mental vem acima do meu trabalho.
Porque você passou a ser escrava da...
tempo, sim, claro.
Quer dizer, você passava o dia perseguindo números, era isso?
Eu nunca fui tão atenta aos números, mas eu sou muito fascinada em resultado. Então, por exemplo, eu lançava algum vídeo novo, algum conteúdo novo, eu queria bater o recorde do último. Então, assim, eu não sabia exatamente quantos números de seguidores eu tinha, mas eu queria que os meus conteúdos tivessem sempre excelência.
Nessa época, que tipo de conteúdo você fazia?
Eu fazia tutorial pro YouTube. Então, assim, eu sempre gravei os meus vídeos, então eu botava duas câmeras, eu mesma editava, eu mesma colocava o ângulo das câmeras
iluminado. Mas sempre na questão...
De maquiagem.
Mas você já tinha sua marca?
Não, não tinha minha marca. Minha marca veio 7 anos depois.
E foi uma consequência do que você já tinha conseguido, de gente. Quer dizer, você já estava influencer.
Já. Quando eu comecei a minha marca, isso tem 3 anos e meio, assim, mais ou menos atrás, eu já era muito apaixonada pelo que eu fazia, por conteúdo, e eu era muito apaixonada por trabalhar com marcas. Então, toda a campanha que eu fazia, tipo, já fiz campanha com Ivete Sangalo, já fiz campanha com Fernanda Souza, uma galera muito incrível. E eu ficava assim, falando, nossa, que oportunidade incrível que eu tô tendo. E eu gosto muito de me provocar, Gabi. Tipo, eu gosto de fazer coisas novas. Se eu cheguei até aqui, ótimo, check. Agora eu vou fazer uma coisa nova. Então, quando eu olhei o trabalho dos bastidores das marcas, eu falei, quero ter uma marca um dia. Foi assim que começou. E aí comecei a jogar pro universo e comecei a me relacionar com pessoas. Foi quando aconteceu a oportunidade. E eu ainda esperei 7 anos para ter a minha marca, porque nesse caminho de 7 anos, nessa estrada aqui, umas marcas já tinham me oferecido coleção, né? Ah, assina uma coleção de maquiagem e tal. Só que eu falava, você vai me dar liberdade de criar o que eu quero a partir do zero? Eu sou criadora, seja de conteúdo, seja do que eu faço na minha vida. Eu gosto de ser a mente criativa. E eu não tinha tanto espaço assim na época. Então, eu esperei até que me dessem esse espaço. E aí, quando eu falei, olha, eu quero ser a diretora criativa, eu quero desenhar estratégias de marketing, eu quero fazer acontecer junto, entendeu? E aí, quando me deram esse espaço, foi quando aconteceu.
Você diz, eu quero ser, era porque você tinha sócios, é isso?
Não, na verdade, é uma cocriação e é junto com uma marca. Então, por exemplo, hoje eu tenho a minha marca, eu que sou a diretora criativa, eu desenvolvo todos os produtos, eu desenvolvo todas as embalagens, estratégias de lançamento, e a marca fica com a fabricação e distribuição.
Isso te completa hoje ou... Quando você chegou àquele patamar de sucesso e que tá dando tudo certo, começou a dar um desconforto e você falou, o que eu quero fazer agora?
Você é danada, né, Gabi? Sim, já tá me dando desconforto.
Já tá?
Sim, mas eu já tô trabalhando em coisas novas na minha vida.
No quê? Assim. Dá para você falar?
Eu amo muito a minha marca, eu amo muito fazer o que eu faço. E aí, dentro da minha marca, eu tenho muitas possibilidades. E essa é a parte mais gostosa, assim, do meu trabalho. Então, por exemplo, antes, eu tinha o meu trabalho como marca, a minha marca Boca Rosa Beauty, e tinha a Bianca Andrade, né? Que é a influenciadora, que é a figura pública, que vai em eventos, enfim. E aí, agora, o meu próximo passo, que é um passo difícil, que requer muito investimento, mas eu falei, agora, onde eu estiver com Bianca Andrade, eu quero levar a minha marca. Aí eu criei uma estratégia, eu criei um slogan pra ficar na cabeça da galera, que é tipo, as boquinhas estão em todos os lugares, por conta do Boca Rosa. Então, eu falei, bom, se eu trabalhar no carnaval, se eu for musa de um camarote, eu vou levar minha marca junto. Se eu trabalhar num festival de música, por exemplo, eu vou levar minha marca junto. A gente foi pro Coachella agora, né, que é um festival...
Um festival importante.
Muito, que é
animado.
Assim, eu amo. E aí eu falei, não, vou levar minha marca junto. Então, esses são os novos desafios que eu tô trabalhando e sempre buscando mais coisas. Mas acho que é essa minha mente inquieta que me faz sempre dar o próximo passo, sabe?
Você já, como outros influenciadores poderosos, você como outros influenciadores dependem de números.
Sim.
Os números são, por vezes, imprevisíveis. Você já entrou em depressão? Em alguma fase dessa subida sua?
Já, Gabi, com 19 anos eu tive depressão, assim, depressão, de ficar na cama e
tomar remédio tudo.
Não cheguei a tomar remédio, mas eu consegui entender, quando eu tava na cama, eu tava fazendo até curso de maquiadora na época, porque eu tinha me formado, né, no colégio, no ensino médio, e foi quando eu comecei a ficar um tempo em casa, assim, né? E aí eu comecei a fazer curso de edição, curso de maquiadora e tal. E quando eu chegava em casa, me dava um, sei lá, um vazio, assim. E aí eu falei, mãe, eu não tô bem. Eu acho que eu preciso me cuidar da minha saúde mental. Até então, eu nunca tinha ido numa terapia, nunca tinha feito nada do tipo. E aí ela me levou num psiquiatra na época, depois fui terapeuta e comecei a entender a minha mente, entender essa carga, essa sobrecarga que a internet e os números colocam na gente, sabe? Então, por isso que hoje meu público já sabe. Eu preciso sempre tirar o meu tempinho. Tem dia que eu não apareço. Se eu não apareço, é porque não vai ser sincero se eu aparecer.
Eu te chamo de quê?
Que você quiser.
Bianca ou Boca?
Bianca,
como
Bia,
é que te chama?
Depende da galera. Meus amigos me chamam de Bianca, Bia. E aí quem me conhece através do trabalho me chama de Boca.
Você sabe o que acontece? Não vou te chamar de Boca, porque eu já tive amigo que tinha apelido de Boca.
De Boca, não
um homem
bate.
Zarrão, que chamavam Boca. E ele era porque tinha uma boca enorme. Enfim,
Bianca, eu adoro Bianca.
Bianca. Voltando ao assunto da depressão em si, você diria, então, que esse período de depressão que você teve foi mesmo em função de número de seguidores que você estava ali procurando ou outros
Não,
motivos?
Não, foram várias coisas.
Várias coisas.
Acho que a pressão que a internet dá, que a gente se dá, na verdade.
As redes sociais.
Sim, que as redes sociais me davam de produzir sempre conteúdo, sempre inovar. Uma coisa até que eu colocava em cima de mim. Meu público, nesse ponto, sempre me abraçou muito, sabe? Do tipo, me descansa, relaxa, tudo bem, sabe? Um público que aceita. O meu público, né? Fãs mesmo. Então, nessa época, acho que foi mais uma confusão de identidade. Tipo, o que eu quero fazer? Como? E eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas não imaginam. Quando elas me veem trabalhando, fazendo e tal, eu falo, gente, com 19 eu tive depressão, assim, de não querer levantar da cama. E foi algo que foi o tempo e o trabalho que me ajudou a respirar novos ares, a querer sonhar de novo. Então, a partir desse momento, com 19, desde então, eu tive crises de ansiedade bem fortes, assim, mas nada que fosse comparado com uma depressão. Então, desde então, não, eu agradeço sempre. Sempre quando eu tô meio confusa, eu falo, calma, Bianca, não é você com 19 anos, então tá tudo certo.
E uma outra coisa que a gente pode notar é que se você pega uma lista de seguidores, das opiniões deles, e vem tudo lindo, ai, você é uma maravilha, eu te adoro, e de repente alguém fala assim, acho você uma chata.
Uhum.
E você percorre todos os elogios, mas aquela
Sim.
fica lá, é isso?
Eu
Era,
acho
né?
Que...
Agora você lê as suas...
Eu leio, menina, você leio
lê?
Tudo. Eu tenho um grupo no Telegram com as meninas, eu dou super atenção para elas, porque elas me fizeram conseguir ultrapassar cada etapa da minha vida. Então, sou muito grata a elas. Mas o que eu tenho para mim, muita terapia para entender, é que a gente não está preparado para não ser aceito. A gente não está preparado para não ser aceito por alguém, para alguém não gostar de você. Isso dói. Então, assim, um elogio te agrada, é um lugar confortável. Quando alguém te critica, é um lugar que te dói. Então, é óbvio que não vai chamar mais a sua atenção. Então, a gente tem que entender isso para, na hora que a gente ficar mal, tentar trazer a nossa cabeça para coisas que fazem a gente bem, para coisas que deixam a gente tranquila. É assim que eu tento lidar, sabe? E eu tento também não levar para o coração. Eu falo, ok, aquela pessoa não está num dia bom, ela também deve estar bem estressada. Não é sobre mim, é sobre ela. Então, eu tento ter isso. Óbvio que tem dia, né, que dá vontade de morar todo mundo.
Para! Eu quero sair dessa porcaria.
Eu quero sumir! Mas, assim, eu tento sempre trazer esse equilíbrio, cuidar da minha saúde mental, cuidar de quem eu sou. Não me importar tanto, nem com elogios, nem com críticas, para eu focar no essencial da minha vida, que é o meu trabalho, enfim.
Então, quer dizer que você está me dizendo que já está aprendendo, ou pelo menos já aprendeu sobre as contrariedades das redes?
Eu já aprendi bastante, mas isso não quer dizer que eu esteja completamente imune. Beleza. Não estou.
Você deu boa mãe, honestamente, nascido o bebê, com quanto tempo ele está?
10 meses.
Nascido o bebê, você percebeu ter vocação mais do que você imaginava que teria? Uhum. Ou, ao contrário, você falou, não era bem isso?
Gabi, eu fico me questionando o que é essa vocação, o que é ser a mãe ideal, o que é ser a mãe que, sei lá, que as pessoas esperam, o que eu espero ser. E o que eu tô aprendendo com meu filho, dia após dia, é que eu sou a mãe dele e eu já sou a melhor mãe que ele tem. Então, assim, durante alguns meses eu ficava, não vou trabalhar fora, porque eu quero estar perto dele, eu quero cuidar dele, eu quero... saber tudo que ele faz o dia inteiro. Eu não quero desgrudar do meu filho. Meu filho, a gente tem essa coisa de ter o bebê, tipo, ele tem que estar perto de mim.
Aquele cheirinho, tudo. É.
Tudo. É uma coisa, é muito, né, da
animal.
Animal, isso que eu ia falar. Tipo, da nossa...
Do nosso instinto.
Instinto, exato. Então, isso já tinha muito em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar triste com isso tudo. Porque eu sempre gostei de ser a Bianca, mulher, empresária, amiga, filha e agora mãe. Como que eu me divido em todos esses papéis sem falhar em nenhum deles? Então, assim, no momento eu me perdi, Gabi. Eu me perdi. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sonho mais. Ai, acho que eu não quero mais nada. Nossa, eu só quero tentar ser a mãe ideal pro meu filho. E eu fiquei nesse questionamento durante um tempo. E aí, com a ajuda, óbvio, da minha rede de apoio, da minha obstetra, da minha mãe, até meus amigos, eu comecei a me tranquilizar.
Você fala rede de apoio, é essa que você citou?
Sim, quem tá ao lado de uma mãe, né? Tipo,
psicóloga também?
Psicóloga. A minha obstetra, por exemplo, cuidou muito da minha mente, porque ela fala sobre a mãe moderna, sobre a mãe que trabalha muito, que tem uma empresa que depende dela e tem um bebê. Como que essa mãe consegue atuar nos dois, ser dona do seu próprio negócio e mãe de uma pessoa sem falhar em nenhum dos dois? E a gente não aprende a ser mãe durante a vida, né? É pum, é de uma vez só. Nasceu o neném, você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu me divido?
Quem é essa criatura?
Sabe não, como
não
é que...
Assim. Não é assim, mas é difícil.
Nasce a mãe, nasce o bebê, nasce a mãe, né? Então,
é que
assim...
existe toda uma mitologia em torno dessa...
Sim.
De ser mãe, a maternidade é uma beleza, é tudo tão lindo. Não, não é.
Nem 100%.
É cruel, inclusive, nos primeiros tempos, porque você está ali aprendendo uma coisa... através de um bebê absolutamente necessitado de cuidado, de carinho, e você também não sabe o que fazer.
Você também quer carinho, você também quer ser cuidado.
Você é muito moça. Você está com quantos anos?
Eu fui mãe com 26 anos. E posso te falar uma coisa, Gabi, que é uma coisa que eu nunca ouvi, por exemplo, hoje até ouço mais porque eu estudo muito e gosto de consumir conteúdo sobre maternidade real, mas eu, por exemplo, eu não gostei de amamentar. Como é que uma mãe fala isso nos dias?
Eu não posso tocar nesse assunto que os meus filhos vão retomar. É uma coisa que eles usam até hoje contra mim, você sabe.
Eu não gostei de amamentar, não.
Eu também não. Não deu certo e eu nunca amamentei os dois. E eles até hoje, quando eles querem fazer piada, mas é uma piada com fundo de verdade, eles cobram isso, né? Eu falo, vocês tomaram o melhor leite da melhor vaca suíça do mundo, entendeu? Ah, aquele leite maravilhoso lá, mexe, tá pronto.
Então, na minha cabeça, Gabi, eu só iria ser uma mãe incrível se eu tivesse parto normal e se eu amamentasse meu filho, porque aí sim eu ser a mãe que dou a alma pro filho. Eu tive meu parto normal e eu fiz de tudo pra amamentar o meu filho, de tudo. Eu amamentei ele até os 3 meses. Chegou uma hora que ele tava perdendo peso, porque eu tentava amamentar e eu falava, não, mas é mágico, mas o amor, é a conexão da mãe e do filho é na amamentação. Foi quando eu comecei a ler vários relatos de várias mães que não tiveram essa experiência, essa oportunidade, não conseguiram amamentar os seus filhos como outras que conseguiram. Cada maternidade é singular, então...
É, eu não consegui, me lembro de ter sido um processo muito doloroso,
pra mim foi desumano.
Doía, machucado, tudo.
O peito abria, sangrava. Nossa, eu tive mastite. Eu olhava assim e falava, gente, eu não sou uma pessoa, eu sou... O que eu sou? Sabe, aqui no meio disso tudo, meu filho quer ver uma mãe feliz, meu filho quer ver uma mulher feliz. Então, isso é algo que eu sempre tento trazer para debater, porque outras mães podem estar na mesma situação que eu.
Com certeza.
Me sentindo culpada.
E sendo cobradas por antigas mães que tinham isso como obrigatoriedade, que isso era... Isso é que fazia de uma mulher uma boa mãe,
uma boa
inclusive
mãe.
E tal.
E, na verdade,
complicado.
Quando você nasce mãe, você já é a mãe daquela pessoa. Você já é a melhor mãe que ele pode ter. Você já é uma mãe incrível. Eu me afirmo isso todos os dias, Gabi, para eu tentar entender que é isso. Essa foi a minha história. Algumas coisas deram muito certo, como o parto normal. Meu parto foi incrível. Eu tenho muita mãe que fala...
Eu tive dois também, o parto normal.
Eu amei, foi incrível. E tem muita mãe que, quando troca relato comigo, fala, nossa, o meu foi horrível. Eu fiquei com trauma, nunca mais quero saber na vida. E se a gente fala isso, a gente é julgada. Mas a gente precisa falar porque a gente também é gente. A gente tem esse direito, a gente tem direito de não gostar de uma coisa, tem direito de não gostar de sofrer. A gente tem direito... Enfim, então, tudo isso me leva a crer que a gente, como voz, precisa tocar nesse assunto para que outras mães não se magoem, não se culpem como eu me culpei, por exemplo, como a gente se culpa, sabe? Para ter uma geração de mães que se culpem menos.
É isso aí. Você já aprendeu, afinal, a lidar com essas contrariedades da rede, das redes, ou você abandonou-as de tal maneira que você tem gente que cuida delas e filtra e te entrega o bom.
Ah, não, Gabi. Não, eu sou. Eu gosto de viver a vida, né? Eu gosto de viver tudo. Eu sou bem intensa. Então, se eu posto um conteúdo, se eu lanço alguma estratégia de marketing, se eu lanço alguma campanha, algum produto, eu quero saber o que as pessoas acharam daquilo, porque isso é real para mim.
Mas não é só acharam. As redes para você significam dinheiro.
Também.
Se você perder seguidores, isso pode atrapalhar, quer dizer...
Sim.
Pode tirar
claro,
os lucros previstos, vamos dizer.
Sim, mas vou até te falar uma coisa. A minha marca me ajudou muito nisso, a me dar essa liberdade. E é por isso que eu gosto de inspirar outras mulheres também a fazerem suas ideias virarem negócio. Porque antes eu trabalhava só com a minha imagem. Então, se as pessoas estavam me amando, eu fechava muito contrato. Se as pessoas não estavam me amando tanto, eu não fechava tanto contrato. E eu falei, gente, calma. Eu quero também ser o outro lado da moeda. Não quero ser sempre só julgado o tempo inteiro e meu trabalho depender da minha imagem. Eu quero que o meu trabalho dependa da minha mente também. Então, quando eu tive a ideia da marca, isso pulsou muito em mim. Tipo, cara, agora eu tenho um produto e eu sei que ele é uma vida independente da minha. E isso me dá a liberdade de falar o que eu quero, de fechar com marcas que eu quero ou não. Então, isso pra mim me trouxe muita liberdade. No meu caso, me trouxe muita liberdade. E assim, é uma delícia. E eu quero que muitas pessoas sintam isso, sabe? Que trabalhem com a rede social, mas calma, não é bem assim. Eu também, eu nunca fui muito escrava de número, não, na
não.
verdade. Não. Porque eu amo autenticidade. A autenticidade me fascina. Então, se alguma marca falasse que não queria ficar comigo ou trabalhar comigo por algo que eu falei ou por quem eu sou, então não era pra ser. Eu vim da favela, Gabi. Então, assim, pra mim já tava tudo incrível, sabe? Quem não quiser, paciência, vocês que perderam.
Como é que você foi parar assim. E por que no BBB?
No Big Brother, eu já tinha marca há 1 ano e meio, mais ou menos, acho que é 1 ano. E aí, eu falei, bom, se perguntassem pra Bianca Andrade, um lado dela iria aceitar ir pro Big Brother, porque era uma coisa que eu tinha vontade, muita gente tem essa vontade de viver essa experiência.
Por quê?
Eu achava intenso, eu achava mágico. É uma coisa que o Big Brother colocava, assim, muitos amigos meus também têm a mesma opinião, tipo, ah, eu preciso viver isso um dia. E um outro lado meu, como Bianca, do tipo, não, eu não posso ir porque eu sei que é muito julgamento, vai ser difícil. Ok, essa seria a Bianca Andrade. A Boca Rosa pensou, como que a maior vitrine do Brasil me chama para participar do meu programa, eu sendo o rosto da minha marca, e eu não vou aceitar? Como eu quero dar os meus próximos passos, eu não aceito uma oportunidade dessa. Então, quando eu entrei, eu falei, gente, eu topo se eu levar a minha maquiagem, a minha marca. Falei, eu vou usar minha maquiagem todos os dias, esse é meu objetivo, eu deixei isso claro desde o começo. Porque se rolar é porque era pra rolar, se não rolasse é porque, pronto, tudo bem, não era pra ser. Então, foi assim, foi por isso.
Quanto tempo você ficou lá dentro?
Fiquei 5 semanas.
Em que deu nesse período para você, isso é um fato, você se desligar da noção de que tem um público te vendo, você passar a agir como se não tivesse vigias?
Então, não dá para esquecer, isso já a gente esquece a câmera. Em momentos, se você tiver um assunto muito legal que te prenda muito, obviamente o seu cérebro esquece do que está em volta. Mas as câmeras estão ali para você o tempo todo.
Mas elas são visíveis?
São tipo, uau, a câmera imensa.
Eu achei que fosse escondidíssimo.
Tem também, tem as escondidas no espelho, mas tem muitas ali, ó. Aí você anda, ela fica, como é que esquece? Que a câmera desse tamanho na tua cara.
E aí você, então, de alguma maneira, você está atuando o tempo todo.
Não, acho que não atuando, mas é óbvio que não é como a gente está completamente confortável,
não,
né?
Mas eu percebo, quer dizer, às vezes que eu assisti alguns pedaços de Big Brother, não vi os seus, me desculpe, não me lembro, mas eu vi poucos.
Sim.
Mas eu percebo que há sim, determinadas pessoas não conseguem disfarçar a noção de onde está aquela câmera e as pessoas começam a atuar
não,
para
tem.
Aquela câmera.
Tem sim.
A dizer coisas e a se emocionar para aquela câmera. Dá para ver isso?
Ah, sim. São perfis, né?
Então, eu tenho razão. Quer dizer, não é que dê para você se abstrair das câmeras à sua volta. Não, não existe isso.
Não existe isso. Mas se você tivesse assistido, por exemplo, a minha edição, eu deveria ter atuado um pouco mais.
Por quê? Porque...
Eu acredito
O que aconteceu com você?
Eu acredito tanto na autenticidade. Então, por exemplo, eu entrei, eu bebi, E aí, não, eu posso falar mesmo que eu fiz? Eu fiz xixi no tapete, por exemplo.
Nossa, que lindo, parabéns, conseguiu?
Eu tava dormindo, eu tava de ressaca, quando eu acordei, tudo.
Uma pergunta,
em volta.
Uma pergunta,
aí eu falei, e agora?
Uma pergunta delicada. Você é, se vai entrar num BBB, você é obrigada, entre aspas, a beber?
Não, não, você não é obrigada a nada.
Não? Quer dizer que se eu chegar lá, não bebo, só tomo
água.
Várias
pessoas não beberam, eu deveria, inclusive.
Não, não pode, não pode ser. Porque todo mundo fica tão bêbado naquele programa, sempre, que eu achei que era um sine qua non. Ou você bebe ou não entra, que é exatamente para soltar os bichos.
Mas vou te falar uma
fazer
coisa.
Fazer xixi na sala.
Eles não fazem diretamente. Mas tudo leva a isso. Por quê? Você não tem cama pra todo mundo, você dorme mal, você divide o mesmo banheiro, você não pode tomar um banho tranquilo porque a água é contada, você não pode comer tranquilo porque você tem que dividir a água, você não pode fazer nada de errado porque você perde talher, que você é julgado por todo mundo. Então você já é muito estressada lá. E o que acontece quando a gente tá muito estressado e a gente quer dar uma válvula de escape? A gente bebe. Então, quando eu bebia, por exemplo, não era um bebê como na minha vida normal, que eu tô tranquila, que eu tô num ambiente confortável, eu tô ali tranquila. Não, é tipo, meu Deus, ou eu vou beber, ou eu vou surtar nesse lugar. Pra mim foi assim. E eu, na minha edição, eu fui... Foi até algo que chocou muito, porque na época, quando eu entrei, eu era a que tinha mais seguidores e tudo mais. Então, já começou meio assim, tipo, a Bianca, ela já é que mais tem seguidores. Só que eu queria justamente mostrar pro público que eu posso ter muitos seguidores, eu posso ter uma empresa, eu posso construir o meu império, mas eu sou uma mulher normal, eu sou uma pessoa que tem fragilidade, que tem vulnerabilidade. Eu sou uma mulher que quando eu tô afim de beber, eu bebo, eu danço. E qual o problema de ser real hoje em dia, entendeu? Só que você tá numa televisão. Então é óbvio que me trouxeram muitas dores, mas muitos aprendizados, porque eu fui julgada, imagina. Até que essa parte da bebida o pessoal até riu quando eu acordei, já fez xixi no tapete.
Ah, que bonito, caí na... que boa lembrança. Eu tenho uma boa lembrança.
Aí no mesmo dia eu caí na piscina.
Nossa, aí, pessoal, que lindo.
Eu acordei no dia seguinte morta, assim. E aí eu olhava e falava... Eu tinha 25 anos. E aí eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe aquela ressaca moral?
Sim.
Porque eu me sentia muito julgada, mas, ao mesmo tempo, quantas outras pessoas, na minha idade, com 25 anos, fazem isso, mas... Não podem falar, principalmente mulheres, não pode falar que bebe, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ali eu não liguei, não. Ali eu falei, gente, eu vou ser o que eu sou. Porque eu tenho muito essa filosofia de vida. Eu acho que... Eu sou muito estratégica no meu trabalho, de fato. Eu amo metas e tudo mais. Mas na minha vida pessoal, eu amo autenticidade. Eu amo que as coisas venham porque tem que acontecer,
sabe?
Você
está dizendo assim, eu amo fazer o que eu bem entender. Uhum. É isso.
Eu amo fazer o que eu bem
entender. Você é uma mulher que... privilegia o seu bem-estar em detrimento das pessoas à volta?
Como assim?
Ah, não sei. O seu casamento acabou por quê? Porque outro dia, outro dia mesmo você estava casada, aí eu estava preparando uma entrevista aqui.
Ai, eu acabei
de repente
você,
acabou. Como assim acabou? Ela estava casada, beijando na foto a semana passada. O que
Sim.
foi isso?
Cara, é porque eu acho que assim, eu nunca falei o motivo de fato, eu não me sinto tão confortável ainda, porque é muito recente. Mas o que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho. Muito confusa com tudo, comigo, quem é a Bianca, quem é a mulher, é a pressão do trabalho, é a pressão da maternidade, é a pressão de todos os lados. E eu precisei respirar, eu falei, gente, eu preciso respirar. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso me permitir olhar outras coisas, olhar para um teto, sei lá, não olhar nada. Eu preciso tirar algum tipo de pressão da minha vida e é óbvio que isso desgasta. Dentro de um relacionamento, isso desgasta muito, né?
E aí eu vou perguntar, você era casada com um influencer também?
Sim.
Tem que ser honesta. Em algum momento pinta uma disputa?
No nosso caso, não.
Tem certeza?
Absoluta.
Não, eu imagino que você...
Se pintasse, eu até ia falar, às vezes sim,
ultrapassou em muito. Você tinha muito mais seguidores do que ele.
Eu sempre tive, mas isso pra... Então, é a hora que a gente
pra larga... ele não importava?
Não, tem eu certeza? Senti que não, absoluta. Tipo assim, bom, ele só pode falar sobre ele, né? Eu não sei sobre ele, mas o que eu senti.
Não vou perguntar, não, tenho medo.
Mas o que eu senti era que não. Mas porque, mas pra mim deu certo, Gabi, esse relacionamento, justamente porque eu sentia que o celular não era tão importante quanto a nossa conexão, entendeu? Porque eu já era uma mulher que não queria casar. Eu queria ser mãe solo, eu queria ter minha vida, viver, eu sou livre, eu sou...
Você engravidou antes de casar?
Eu não casei de fato, a gente morou junto.
Ah, bom, então casado de
morar
fé,
junto.
Com fé, casado com fé.
É, relacionamento ali de conviver. Mas eu tive meu filho, ele foi planejado, eu queria ter o meu filho, Porque eu pensei, bom, gente, eu quero ser mãe, sempre foi meu sonho, sempre fui apaixonada, eu via a relação da minha mãe comigo, com os meus irmãos, e sempre foi algo que me despertou vontade. E eu falei, bom, estamos na pandemia e eu tenho todo o tempo do mundo para cuidar da minha gravidez, então vai ser agora.
E vai ter mais?
Agora eu não me imagino, sabia?
Você tá achando que não?
Não, eu acho que eu vou ter sim, mas por agora não.
Ah, você também já teve a honestidade de se declarar sexualmente livre? Como é que se diz? Eu não sei as nomenclaturas, como
sim.
é que se diz? As possíveis, as elegantes. Como é que se diz?
Eu sou
bissexual.
Eu sou bissexual, pansexual.
Isso. Qual a diferença?
Na verdade, eu fui dar uma entrevista e me perguntaram sobre a minha sexualidade e tal. E aí eu sempre fui muito curiosa, né? Muito. Falei, bom, acho que eu sou bissexual, fico com meninos e meninas, bissexual. E eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso. E eu vi que a pansexualidade não tem a ver com gênero, tem a ver com conexão, com pessoas. Você não se importa tanto com... Eu não me importo nem com o gênero, nem com a aparência. Eu me importo com a conexão. Eu sei que é lindo falar isso, mas de fato comigo foi o que aconteceu. Tanto que, se você vê os meus relacionamentos, um tem nada a ver com o outro. Mas...
E quando você diz isso, eu imagino que eles sejam monotemáticos, porque a beleza está aqui. Você está dizendo que não importa se é feio, se é bonito, bonita, feia,
não.
Nada disso.
É, porque eu já morei com pessoas que... Ah, ele é horrível. Eu achava lindo. Eu falava, nossa, que delícia de pessoa. Então, para mim, por isso que eu procurei saber o que eu sou, o que me atrai. E tentei me expressar através do que eu conheço, né, sobre sexualidade. E eu me identifico muito como pansexual, como bissexual, que é bissexual também, né? Não se importa com o gênero, fico com meninos, meninas, enfim. Tá.
E no caráter, na personalidade, você já concluiu, depois dessas experiências todas, que tipo de pessoa é a que você prefere
Sim.
do seu lado?
Sim, eu gosto muito de gente que não tem máscara, sabe? Que você... Olha a pessoa e você sabe que
é de verdade.
Com defeito e qualidade. Eu assumo um pacote completo. Tipo assim, eu sou assim, isso aqui meu não é legal, mas eu sou assim. Isso me encanta. Porque eu consigo ver a pessoa e eu lido, eu escolho se eu quero conviver com aquilo, se eu não quero. Agora, quer me matar, a pessoa me mascarar o que ela é. Isso em tudo, qualquer relação na minha vida, assim, seja no trabalho, seja amizade, relacionamento. É, eu não gosto, porque eu fico agoniada. Eu falo, não sei quem é essa pessoa tá me enganando, ela é ela não é. Então eu prefiro, por isso que gente muito perfeita, eu sempre fico com o pé atrás. E eu nem quero passar isso, porque não é algo que me faz bem, me agrada. Então talvez por isso esse meu comportamento de querer mostrar minha realidade mesmo, minhas vulnerabilidades, falar também sobre as minhas dores, porque eu não me encanta gente que é muito perfeita, entendeu? Então nos relacionamentos eu procuro isso.
Você está numa fase ótima ou você está com as suas dores em algum ponto nesse momento?
Eu estou numa fase ótima com as minhas dores.
Quais das dores?
Ah, eu acho que uma das dores agora, principalmente, é lidar com a maternidade, com as minhas culpas, com o meu trabalho e...
Culpa é para sempre, eu tenho que te dar essa notícia.
Uhum.
Vai mudando o foco um pouquinho, mas mãe tem culpa para sempre. Eu peço desculpas para os meus filhos, eles falam, ai mãe, a gente já te perdoou,
uhum.
Eu passo a vida pedindo perdão a essa altura do campeonato.
Muitas mães me falam isso, pro seu filho tá tudo bem, a gente se culpa mais do que eles nem estão ligando para você. Se a gente viaja a trabalho, o filho tá feliz, tá com os coleguinhas,
os meus
tá
ficam, eles
vivendo
falam,
a vida.
Mas de saco cheio, né? Falam assim, ai mãe, já perdoamos, ai chega de assunto não, porque eu tal.
Como é que pode, né? Nasce uma mãe e nasce uma culpa, é isso. Então, essa parte é a parte mais dolorosa da minha vida e eu gosto também de falar sobre porque eu preciso pôr pra fora a minha realidade, entendeu? Eu não quero passar pras pessoas, não, olha, minha maternidade tá incrível, eu tô arrasando como empresária, arrasando como mãe, arrasando como influencer, arrasando como esposa, arrasando como filha, arrasando como amiga. Não, gente, eu não sou malabarista pra equilibrar todos os pratos perfeitamente. Então, eu tô levando, mas ainda assim, agora, por exemplo, de um mês pra cá, eu tô outra pessoa. Se você perguntar pras pessoas que conviviam comigo, eu tava assim, ó, porque eu tive meu filho, aí eu virei uma chavinha, Gabi, tipo, agora você tem que ser excelente, agora você é mãe. Então você tem que ser excelente no seu trabalho, excelente como mãe, excelente como esposa, excelente como tudo. Só que aí a Bianca, tipo...
Aí você concluiu isso e começou a chorar imediatamente.
Eu fiquei horrível.
Oh,
falei...
meu Deus, eu não vou conseguir.
Não, se você vê a diferença nas minhas campanhas, tipo, nossa, agora eu lancei uma campanha muito mais...
Agressiva
do que as anteriores, dá pra ver no reflexo de tudo que eu faço. Mas e a Bianca? Se pegasse a Bianca, assim, sabe? No dia a dia, longe de todo mundo, só ela ali. Ela com ela. Como é que você tá? Tipo, e fora dos stories, é um meme. Fora dos stories, como é que você tá? Eu tava péssima. Porque eu não sabia mais o que eu gostava, se eu gostava de sair, se eu não gostava, se eu gostava de ver filme, se eu não gostava, se eu gostava de beber, se eu não gostava, se eu gostava, o que eu gostava de comer, quais eram os meus hobbies. Eu esqueci, Gabi. Eu simplesmente não sabia mais o que eu gostava. Ah. Então eu passei por uma crise, assim, eu só olhava o meu filho. Aí teve uma vez que uma mãe de um pouco mais velha, tinha uns 50 e poucos anos, mãe de um amigo meu, ela olhou pra mim e falou: sabe como é que você vai ser uma mãe incrível? Se você for feliz. Como é que você quer ver sua mãe? Feliz ou triste? Aí eu falei: minha mãe? Feliz. Ela falou: você faz tudo pela felicidade da sua mãe, não faz? Eu falei: eu faço. Ela: é a mesma coisa, vai ser o seu filho. Seu filho quer ver você feliz. Então, se trabalhar te faz feliz, é assim que ele vai ser feliz, porque ele quer a sua felicidade. Nossa, isso pra mim, eu ouvi um mês atrás, eu falei assim, ó. Falei: caramba, é verdade? Eu falei: então é.
E por falar em trabalho, você... é isso que você quer, ou a sua ambição, depois de bem resolvida, nesse caso, que está todo dando certo, com a sua linha de produtos, etc., tanto tudo certinho, você começa a se interessar por outra tarefa, outro envolvimento, outro... Sim. Você tem outras pretensões?
Ah, eu tenho. É assim, eu sempre gostei muito de me provocar. Foi assim que eu parei no cinema, no teatro. Eu tive uma peça minha que fiquei 2 anos e meio rodando o Brasil inteiro. E aí fiz um filme também da Thalita Rebouças. E assim eu vou me provocando, vou fazendo coisas novas. E aí tive a minha marca agora. E tem outros caminhos que eu quero seguir.
A marca te exigiu tanto que você teve que abandonar esse lado de atriz?
Sim, com certeza.
E a maternidade e tudo mais, né?
É, eu atuei, na verdade, antes, né, de ter meu filho. Mas eu tive que fazer escolhas, né? Porque tudo ocupava 100% do meu tempo. E aí eu tive que descobrir as minhas maiores paixões. E de fato, assim, eu agora, hoje, eu posso dizer assim, tranquila, que eu tô realizada no meu lado profissional, assim. Eu amo fazer o que eu faço. Pra mim é muito mais gostoso lançar um produto e ver a galera usando o produto e amando do que ter muitos likes numa foto. Mas hoje eu consegui ter esse privilégio. Cheguei nesse lugar depois de, óbvio, muito trabalho. Mas, assim, isso é o que eu amo fazer. Então, desenvolver ideias, produtos, fazer ideias virarem negócio, é uma paixão minha. É tanta paixão que, às vezes, é até incompreendida, assim, do tanto que eu trabalho, do tanto que eu amo fazer acontecer, do tanto que eu gosto de criar coisas inovadoras. Isso, às vezes, me custa caro. Mas é o que eu amo fazer. Então, tudo que leva para esse caminho da minha criatividade, de dirigir coisas, dirigir a minha campanha, de fazer novas conexões, de botar novas metas... Eu vou fazer. Por exemplo, agora, meu sonho era levar minha marca para fora.
E você, então, se você está falando do seu sonho, é porque já está em andamento.
Ah, já, exato. Exato. Já tá? Para Portugal. É um novo país que eu preciso conquistar, e isso, para mim, me deixa um pouco nervosa. Mas eu acho que é o nervosismo, sabe, o friozinho na barriga que me faz movimentar.
O que você está pretendendo na ida a Portugal? Por exemplo, ter a sua marca em espaços seus ou em dividir espaços com outras?
Hoje eu vou entrar numa loja que tem já outras marcas. Essa é a minha maneira de chegar num outro país. Mas eu tenho muita vontade de ter as minhas próprias lojas também. Mas empreender é um caminho muito árduo, é difícil. Então, assim, requer muita estratégia, muita grana. Então, eu sei que eu vou levar o meu tempo.
Quando você fala muito a grana, eu fico trêmula aqui, porque eu fico pensando, mulher... Você está rica pra diabo, não tá?
Rica pra diabo?
É.
Não, porque tem muito custo, né, Gabi? Se eu tivesse muito rica, eu teria comprado já um jatinho, já teria feito outras coisas.
Pra quê, jatinho?
Por causa do meu filho. Pra levar meu filho pros meus cantinhos comigo, eu ainda não comprei, não. Então, ainda não, porque, por exemplo, a grana que eu tenho hoje, eu amo investir no meu trabalho. Então, eu ainda tô nessa fase. Então, não posso dizer que eu sou rica, que senão eu estaria nem aí pra nada. É o que eu acredito, né? Então, não, ainda não. Eu tenho um custo muito grande com meus projetos, com meu time. Eu tenho um time de mais de 25 pessoas. Isso diretamente.
Mulheres? Fora,
maioria mulheres.
Ah.
Acho que 98% mulheres. Acho que isso aqui não é mulher, é o meu irmão. Meu irmão é meu diretor comercial. Inclusive, eu nunca falo sobre, mas meu irmão é diretor comercial.
Qual é o nome dele?
Vinícius. Um gênio.
É um gênio mesmo?
Geminiano.
Isso quer dizer o quê?
Geminianos são geniais.
Não,
não,
mas
acha?
Tem dias, não? De temperamentos ou não?
Como todo mundo, claro. Mas isso não tira a genialidade.
Você disse que não tem um avião próprio, um jatinho.
Ainda não.
Quando vai ter?
Ano que vem, sabe? Eu tô pensando.
Gente, essa mulher é muito rica.
Não sou muito não, menina.
Pelo amor de Deus.
Não sou, mas eu quero ser. Trabalho pra isso. Trabalho um dia pra chegar nesse lugar. E
qual é esse lugar? Eu fico me perguntando sempre. É uma dúvida que eu nunca tive pessoalmente, que não cheguei a esse patamar. Mas eu fico me perguntando
Como
se...
Como não, Gabi?
Não, se eu ganhar dinheiro nessa proporção, porque você ficou muito rica em quanto tempo?
Bom, é porque depende do que é ser rico, né? Porque como eu vim da favela, pra mim, meu primeiro, sei lá, primeiro 5 mil, 100 mil reais, por exemplo, pra mim já era tipo, tô milionária.
Mas agora não é mais isso, não é, querida?
Não, agora não, porque não,
então...
você me errar, pago nem meu
dinheiro. Agora já é diferente. Agora você já tem uma outra noção do
exato.
Que é ser rica.
Então naquela época eu já tava, meu Deus, maravilhada. Mas eu sempre fui muito consciente financeiramente. É um defeito que eu nunca tive,
mas
gastar muito.
O que eu quero saber é se é um saco sem fundo. Se quando você entra no processo de ganhar muito dinheiro... você não consegue mais parar e vem uma ambição desconhecida que é eu quero mais, uma insegurança
Sim.
ligada a essa ambição, eu não sei, como é que é?
Olha, a minha relação com o dinheiro, na verdade, está muito mais próxima agora, depois da minha empresa, porque sabe que eu não sabia quanto eu ganhava, né?
Não.
Eu trabalhava com uma louca, eu não sabia. Eu falava, quanto eu ganho, não sei. Eu só sei que eu quero trabalhar, fazer minhas coisas, fazer meu teatro. Na época que eu tinha peça, eu não sabia. Depois que eu descobri que
você
eu estava gastando...
Você produzia a peça
eu
também?
Eu produzia. Eu tinha uma sócia, ela me ajudava nessa parte mais burocrática. Mas era tudo o meu investimento.
E
então,
não é barato fazer teatro?
Eu estava pagando. Eu não... As pessoas falam, nossa, ficou rica com teatro. Depois que eu soube que eu estava pagando, que eu levava 12 pessoas comigo, né? Porque eu tinha... Era um espetáculozinho, mas era legal, assim... E aí, depois que eu sou, falei, gente, tipo, eu tive uma dívida grande depois desse teatro. Nunca falei sobre isso. Mas de tão desligada que eu era financeiramente. Agora, depois da minha empresa, que eu entendo que dinheiro é oportunidade para contratar profissionais incríveis, para dar uma vida melhor pro meu filho, enfim, essas coisas, agora sim eu lido com dinheiro de uma forma diferente. Mas eu nunca tive essa ambição com o dinheiro. Minha ambição é outra. É conquista, trabalho... É, fazer história, construir meu império, meu bichinho da ambição mora ali.
Olha a palavra que você usou. Eu não sou ambiciosa, eu quero construir um império.
Não, eu sou ambiciosa, só não sou no dinheiro, não é especificamente no dinheiro, entendeu? As pessoas acham, às vezes, que é só o dinheiro. Eu falo, gente, hoje sim, hoje é, mas é muito mais sobre a história que eu tô construindo. Sobre o meu império, eu sou ambiciosa, menina, muito.
Mas então, qual é a tradução de império pra mim? Porque quando fala império... Eu imagino o tesouro guardado lá naquela sala de pedra, entendeu ou não?
O império, para mim, é construir a minha história, sabe? Fazer a minha história ecoar, as pessoas conhecerem, as pessoas respeitarem a minha história, respeitarem o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo no mercado de maquiagem do Brasil. Isso, para mim, é ter um império, sabe? Ser independente.
Você abandonou a ideia de ser atriz.
Gabi, se me chamasse, assim, com muito carinho, tipo, ai, vamos fazer uma novela, talvez, porque eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tô aprendendo isso também na terapia. Começar a dizer não pra algumas coisas, porque eu sou igual um povo, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, talvez, eu acho que eu negaria. Mas, em 2019, que não tem muito tempo, me convidaram pra fazer esse filme, né? A Thalita Rebouças me convidou pra fazer o filme, Ela Disse, Ele Disse. É, e eu aceitei. E eu também não tinha tempo pra aceitar, mas eu aceitei, eu amei.
E demorou um bocado? Demoram. Um filme para ser feito demora.
Eu não
um
gostei do cinema tanto assim, nos bastidores. Porque, pensa, eu sou uma pessoa, mulher extremamente imperativa. E aí, o cinema é a arte de esperar a sua vez. E eu sou assim. Eu sou muito bem comandada quando eu tenho uma diretora. Então, se ela fala, não pode mexer no celular, mesmo sendo digital influencer, eu não tocava. Pode perguntar para a diretora, para todo mundo. Eu não tocava, ficava quietinha. Eu não vou tomar expor, que não sou maluca. Já sou da internet, já tô parando aqui ainda com, né, com algumas pessoas duvidando do meu talento. Então, vou ficar bem quietinha. Então, esse lifestyle de ir pro set, ficar muito quietinha...
Não decorar é, papel...
Não tem muito a ver comigo. É uma delícia quando você vê pronto, mas a parte da filmagem, pra mim, foi bem difícil. Não foi muito fácil, não.
Você não vai voltar a ser atriz, então...
Eu nunca falo nunca. Porque eu sou doida. Aí vai amanhã, alguém me chama para um papel muito legal, eu falo, ai, que legal, bom.
Eu fico imaginando o que vem depois de um império de maquiagem, entendeu?
Então, o império eu falo porque é algo que eu acredito. Na verdade, foi o Thiago Leifert que disse isso para mim quando fui eliminada do Big Brother. Ele, Bia, olha que incrível, você topou vir para cá pro programa e você tinha um império. E, de fato, quando eu saí do Big Brother, por exemplo, eu vendi 3 vezes mais do que eu já vendia lá dentro.
Imagino.
Então, o Big Brother, assim, ele foi uma janela muito importante para mim, para novos públicos
Mas
conhecerem.
Dá uma sensação de perdedora, da raiva sair?
No meu caso, eu sempre achei isso. Eu falava, não vou ser eliminada, que eu vou ficar péssima, não vou saber lidar. Mas eu já estava pedindo para sair também um pouco, porque eu estava sendo... eu tava sendo extremamente vulnerável, eu tava, sabe, ali, entregue. E aí eu falei, ai, gente, acho que eu tenho muita coisa incrível lá fora. Então foi meu tempo certinho, assim, foi ótimo. Eu vivi, as pessoas puderam me conhecer, as pessoas conheceram essa minha autenticidade, custe o que custar. E aí eu saí e comecei a trabalhar, foi quando eu dei a volta por cima na minha vida.
Você é encantadora, você é simpaticíssima, você me parece uma pessoa muito bem resolvida, mas você tem um temperamento.
Tenho.
Ah, e você perde esse temperamento, vamos dizer, ele aflora forte e raivoso quando?
Gabi, eu sou meio boazinha, sabia? Não sou tão...
Oh, não me parece.
Por isso que eu falo pra pessoa. Não, por exemplo, quando eu tô com raiva, eu não sou uma pessoa que explode na raiva. Tipo, não grito, não... Ah! Às vezes eu deveria, porque é melhor do que... O que eu faço? Eu, por exemplo, vou para um quarto, não quero olhar a cara de ninguém, fico quieta. Mas eu não sou essa personalidade de, sabe, meio... Não sou, eu pareço ser... Às vezes a minha persona na internet é muito mais isso que de fato eu sou. Então, quando as pessoas me conhecem, falam, mentira. Não acredito que tu é assim, que, sabe, que você não tem tanto... Até, sabe, essa coisa mais empoderada. Eu não sou tanto assim. Eu, Bianca Andrade, eu não sou tanto assim.
Você tem inveja de alguém?
Ah, tenho.
Tem? E você sabe por quê? Qual inveja de quê, exatamente?
Eu acho que todo mundo tem inveja, a gente só não consegue assumir porque dizem que é errado. Mas é um sentimento, assim como raiva, como tristeza, todo mundo sente. Sei lá. Deixa eu ver. Tem gente, por exemplo...
Nossa, você passou uma listinha rápida na cabeça aí?
Ah, quem come não engorda, morre de inveja. Nossa, tem gente que come de tudo.
Mas você engorda, você não se cuida. Mas você tem problema de peso?
Claro, tem que viver em dieta o tempo inteiro.
Ah, não sabia, não tinha ideia.
Fico, não é um problema, mas assim, o meu corpo é uma balancinha, né? Então eu tenho que todo
mundo cuidar. Quando você se desequilibra, quando a cuca desequilibra, você come, é isso?
Como? Opa, eu adoro comer. Aí
é
tá.
Isso?
Eu amo comer.
O teu aí escape eu
tenho...
é o...
Escape não, meu escape é sair, balada... Me divertir, olhar para um céu, dar gargalhada. É mais isso que é comer até. Quando tô triste, eu não como, sabia? Quando tô triste, eu emagreço. Eu fico assim.
Quem toma conta do seu filho?
Eu e minha rede de apoio.
Que uma rede de apoio?
Eu tenho a avó, graças a Deus. Eu tenho a avó, as duas avós que ajudam muito. O pai é muito presente.
É? Na vida. Vocês ficaram amigos?
A gente sempre foi amigo, Gabi. Aí que tá. Desde o começo. A gente conhece há 6 anos. Tive relacionamento a 2. Então, assim, a gente tentou ir para um relacionamento do jeito que a gente achava que ia ser, a gente teve filho e tal, e a gente segue como amigo, a gente se fala, estava se falando agora.
Os dois ficavam na rede, isso não causa inveja?
Eu acho que não foi, inveja não foi o problema. Pelo contrário, a gente
mas
se ajudava.
Mas havia, será?
Sabe o que eu acho, Gabi? Eu acho que ajuda porque você imagina se eu tô com uma pessoa que não tem rede social. Tudo bem, eu já tive com pessoas que não têm rede social, tudo bem, são outros problemas, mas já aconteceu mais com pessoas que não têm rede social do que com essa pessoa que tinha. Porque essa pessoa que tinha, ela via que não é tanto essa coisa que as pessoas falam. É muito mais real, é bem mais difícil. Então, o Bruno, ele jogava junto comigo, do tipo, tudo bem, a gente tem seguidor e tal, mas, mano, isso não é tudo. Tem gente que deslumbra, tem pessoas que eu vou ficar e, por exemplo, ah, quantos seguidores você tem? Aí eu falo, a pessoa já fica assim. Então, isso aconteceu comigo.
Você fala umas coisas de vez em quando, assim, é um passant. Tem gente que eu vou ficar e que pergunta quantos seguidores eu tenho. Você fica muito. Você não tem pinta de mulher para casar. Para casar? Para ficar casada, eu quero dizer. Entendeu ou não?
O que é pinta para ser uma
pra casada?
Para
ficar casada.
Eu arraso, eu sou fofa. Porque, não muito.
Não, você não me parece muito domesticável.
Ah, de jeito nenhum, imagina.
Então...
Isso não. Mas o que acontece? Antes, por exemplo, eu pegava muita gente, né? Eu adorava, eu saía, eu beijava quem eu queria. E quanto mais as pessoas falavam, não, porque se mulher ficar com muita gente, ficar com um e depois ficar com outro, se ficar com um e depois ficar com um amigo, não presta. Eu falava, então eu não vou prestar, porque é minha vontade. Então eu sempre fui muito fiel à minha vontade. Hoje em dia, não. Hoje, depois, meu filho, também separei recentemente. Mas eu já não tô mais ligando pra isso. Tipo, eu tô numa nova fase, inclusive, isso é curioso.
Você tá em que fase? Você tá numa fase de mulher de negócios.
Eu tô mais madura. Então, por exemplo, eu saio, mas antes eu saía porque eu queria tudo de um rolê. Conhecer gente, beijar na boca, nananã, dançar. Agora não, agora eu saio porque eu quero uma válvula de escape, porque eu quero estar com os meus amigos, mas eu sou mãe, mas no dia seguinte tenho que acordar cedo, mas no dia seguinte tenho reunião. Então eu olho assim o que eu tô vivendo agora, eu falo, nossa, como isso parece com a Bianca antes da pandemia, antes de ser mãe? Só que agora eu tenho outros princípios, né? Eu tenho outros objetivos. Então, pra mim, eu tô gostando dessa fase. Tá uma fase... Sabe que eu falo, nossa, eu sempre quis viver isso, eu sempre quis ser muito livre e, ao mesmo tempo, no dia seguinte, honrar com os meus compromissos todos, não falhar com os meus compromissos, essas coisas.
Eu quero fazer uma pergunta delicada, real, atual. Você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher de negócios. A beleza te ajuda a ser aceita e ouvida ou você é aceita e ouvida a princípio? Porque você é do ramo mesmo.
Depende com quem você vai conversar, né? Se você vai conversar numa mesa de homens, que só tem homens, falar sobre negócios, é óbvio que a beleza vai fazer diferença para eles. Mas eu tento não seguir esse caminho, primeiro.
Mas eu quero saber se a beleza entra no caminho. Mas eu quero saber se ela ajuda a fechar negócio ou se é só até ali e a partir dali já há um certo desrespeito.
Não, ela até pode ajudar. Acho que até pode ajudar. Mas o que eu tento mostrar é justamente o contrário. Eu sei que eu sou uma menina bonitinha, ok e tal, mas olha as minhas ideias. Tipo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho resultado. Foi quando eu comecei a chamar a atenção da galera. Eu só comecei a chamar a atenção do mercado quando eu falei, ó, eu vendo tanto. Não foi porque pra eu ser bonitinha. Pra eu ser bonitinha me trouxe até um lugar. Talvez, ou não. Mas os meus resultados que fizeram a galera falar, deixa eu conversar de novo com essa menina. Então, acho que talvez por isso eu seja tão focada em resultado, em vender muito, em atingir minhas metas, porque eu sei que foi isso que abriu o olhar de muita gente que virava a cara pra mim por ser da internet, entendeu?
Você não foge de briga, não, né?
Às vezes eu fujo, depende da briga.
Eu achei que você fosse temperamental. Você tem uma pinta de mulher que não mexe comigo.
É, um pouquinho. É que depende, por exemplo. Se a pessoa toca num lugar que me incomoda, eu não meço esforços. Mas tem coisas que eu pondero. Tipo, tem coisas que eu falo, eu não vou entrar nessa briga. Não é todo mundo que me manipula. Não é todo mundo que me irrita, entendeu?
Quando você diz, se alguém toca num lugar que me incomoda, quais são os lugares seus que te incomodam?
Posso falar um lugar que me incomoda, Gabi? Por exemplo, quando as pessoas tentam subestimar quem eu sou, por ser da internet, ou por ser muito jovem, ou por ser da favela, ou por... Isso é uma coisa que me incomoda. Ou por eu ser muito sincera, por eu não ter muito filtro. E todas as críticas que vão para esse lugar são críticas que me incomodam. Principalmente se as pessoas são pessoas que importam para mim de alguma forma. Ai, eu fico...
Qual é a sua reação?
Vai morrer. Ah, fico brava, fico com vontade de mandar para... Mas não mando, né? Nunca mandei. Mas eu tento devolver de uma forma do tipo, ok, você não me deu crédito.
Me aguarde.
Não confiou em mim? Tá tudo bem, eu não preciso disso também, sabe? Tipo, eu não preciso disso. Eu sei que eu vou por um lugar ou por outro, eu vou chegar onde eu quero.
Onde é?
Boa pergunta. Eu acho que o lugar que eu quero é ser um orgulho pra mim e ser um orgulho pra minha família, pras pessoas, pro meu filho. E ser um orgulho pra mim, por exemplo, pra essas pessoas, é sempre estar conquistando coisas que me fazem feliz. Esse é o meu estilo de vida. Então, por exemplo, eu vim da favela, cheguei até aqui. Já cheguei num lugar muito incrível, mas eu não quero ficar confortável. Eu quero sempre ser a minha melhor versão, sempre ir atrás do que me fascina. Esse é o lugar que eu quero chegar. Eu, por exemplo, quero que a minha história seja conhecida pelo mundo todo. O meu sonho, na verdade, é ser uma Marília Gabriela, é ser uma Hebe Camargo, é ser uma Dercy Gonçalves, é ser uma Ana Maria Braga. Esse é o lugar que eu quero chegar.
Obrigada pela parte modesta que me toca, pelo amor de Deus.
Inclusive, assisti todas essas entrevistas suas.
Você já assistiu?
O quê? A da Dercy é maravilhosa, Ana Maria Braga. Fiquei apaixonada. A Hebe, então, nem se fala.
Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Depois, em 2015, me bateu uma preguiça, mas agora eu queria... bateu uma preguiça. Eu comecei muito cedo.
É, faz parte.
Agora me deu vontade de falar com o novo, que é o... Quero saber o que é isso.
Uhum,
essa
sim.
Gente nova que chegou e Entendo. Que chega de repente.
Uhum.
Porque foi de repente.
Sim,
agora é tudo assim,
recente.
No de repente. E qual é a consistência desse conteúdo que aparece de repente? Será que ele muda de repente também? Ou será que ele acaba de repente?
Uhum.
Você não pretende.
Olha, eu tô há 11 anos, né? Então, na internet, eu já sou dinossaurinha já. Porque eu comecei ali com as pioneiras. E isso de me reinventar sempre foi algo característico da minha história. Então, acredito que eu não vou parar de jeito nenhum. Eu sou apaixonada pelo online, pelas oportunidades que o online me trouxe. Eu amo. Então é isso, assim, mas óbvio que tem essa questão, e é alguma coisa que eu tento levar também comigo. É, tem pessoas e pessoas, né? Esse mundo do online é algo muito fascinante e tem algo que é muito incrível, principalmente para quem não teve muita oportunidade na vida. Ele dá oportunidade para pessoas que vêm do nada, do zero, que não tem nada. Eu vim de uma favela, eu cresci dentro de um quartinho. Eu não precisei de ninguém, não precisei de ninguém a não ser do público. Então, óbvio que para mim isso reflete de uma forma que me traz muita gratidão. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que se deslumbram, tem pessoas que fazem tudo pelo número, que não se preocupam tanto com essa consistência. E isso gera uma rejeição, às vezes, da própria imprensa, das pessoas. Só que, então, é o meu papel falar, gente, não é todo mundo que é assim. É algo novo. Pensa, quantos jovens nunca tiveram oportunidade para nada, nunca teve espaço em lugar nenhum, e ali ele tem um espaço. É óbvio que ele pode se perder ali. Então, entendam com esse olhar e aproveitem essa nova geração que está fazendo acontecer. Então, assim, isso pra mim é algo que me dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser digital influencer, de ser uma dessas influenciadoras e principalmente de firmar sempre. Todo lugar que eu vou é. Eu não sou só uma pessoa, sou uma menina que é bonitinha, que é da maquiagem. Eu sou uma pessoa que tem valores. Eu sou uma mulher que veio da favela. Eu tô tentando construir o meu império e eu não tive muita ajuda, assim, a não ser da minha família, dos meus amigos. Então, assim, é possível ter histórias incríveis de pessoas que vieram da internet. Então, acredite nelas. O que você está fazendo de dar esse espaço para a gente, eu te agradeci quando você me ligou. É um espaço muito incrível que não é todo mundo que dá para a gente. Então, é nesse espaço que eu quero aproveitar para falar. Tem muitas histórias ali que querem ser ouvidas também, sabe?
Que precisam
como a minha,
ser ouvidas.
Que precisam desse espaço. E isso que você está fazendo é muito importante.
Ah, que bom que eu acertei. Mas era uma acertei sem querer, porque é realmente uma necessidade pessoal. Quem é essa gente nova? Um pedaço está aqui hoje, maravilhoso. Deixa eu ver. Pá, 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 pá. Você já faturou em um ano 120 milhões de reais, sim, de acordo com a revista Forbes, e ela com essa modéstia aqui na minha frente, com a sua linha de maquiagem. É uma ousadia de sua parte.
Na verdade, é porque faturar não é lucro, né? Então...
Não sei. Eu li assim. Faturou 120 então, milhões de reais.
Por isso eu gosto de deixar claro. Faturar não é igual a lucrar.
Mesmo
é
depois
diferente.
Da pandemia, não mexeu em nada. Acho que na pandemia, pelo contrário, todo
foi
mundo...
Na pandemia. Esses que 120 você... milhões foi o que a gente se movimentou na pandemia. Por quê? Acabo de sair do Big Brother. Tem uma janela gigantesca comigo. Eu tenho o meu negócio. Quando começou a pandemia, eu parei com tudo. Primeiro, a gente não tinha nem gente na fábrica para trabalhar. Tava o mundo todo sem trabalho, o mundo todo sem poder fazer acontecer. Nesse tempo, eu fiz um programa dentro do meu canal no YouTube, um talk show que se chamava Boca a Boca. E nesse talk show, eu levei conteúdo para a galera, era um programa ao vivo, enfim. E aí, depois desse tempo, ou seja, eu sempre fui muito, muito de movimentar. E eu tive esse movimento na minha carreira e, em seguida, eu falei, bom, agora é a hora de eu me movimentar com os meus clientes B2B, que são as marcas que compram meu produto e vendem. Por exemplo, Renner, Riachuelo, enfim, todas essas multimagazines. E aí, nessa época, eu falei, bom, todo mundo agora precisa se mexer no online. O meu produto é um produto que traz autoestima para quem está em casa, para quem precisa continuar trabalhando, para quem tem que fazer videochamada.
Você usa o seu produto?
Só uso meu produto.
Grande. Bom.
Mas esse é um ponto importante da minha vida. Se eu não desenvolvo algo que eu uso todo dia, eu não vendo igual. Então, eu uso todos os dias. Os maquiadores que trabalham comigo usam o meu produto. Porque eu que desenvolvo, né? E eu sou maquiadora. Então, eu pego a minha base. Se minha base não é a melhor que eu já usei, eu não posso falar isso nos stories. Tipo, nossa, essa é a melhor base da minha vida, que eu já usei, que dura horrores na minha pele. Porque eu sei que a consumidora tem contato direto comigo. Ela vai lá no meu comentário, na minha foto, e vai dizer que aquilo não é uma verdade. Então, você imagina a pressão que é para eu desenvolver um produto que eu sei que é o melhor que eu já usei.
Confiável.
Confiável. Esse é o meu maior desafio, inclusive, empreendendo. Porque eu não sou aquela que tudo aparece tudo, eu só dou ok e vou embora. Eu tenho aquela responsabilidade de saber que para eu faturar como eu faturo, eu preciso viver a minha marca. Esse é o meu diferencial.
Você se sente poderosa?
Em muitas áreas, sim.
Quais?
No meu trabalho, eu me sinto muito poderosa. Eu me sinto poderosa nas minhas relações. Porque eu sei que eu sou de verdade, tipo... Vai, não vai, sabe? Me sinto poderosa em vários aspectos da minha vida. Em outros, não tanto.
Influencer tem que criar conteúdo.
Sim.
Certo?
Certo.
Haja conteúdo para quem passa várias horas por dia se comunicando pela rede. Esse é o caso.
Sim.
ou agora você já não é? Você tem coragem de dizer aqui que já não é mais você tão presente, que você tem um monte de gente falando?
Sim.
Mas elas falam na primeira pessoa como se fossem você?
Falam. Na verdade, eu já falei isso para elas tem um tempo já. Quando eu entendi que a minha saúde mental precisava de mais espaço e não essa super exposição o tempo inteiro, eu comecei a respeitar isso. E comuniquei isso para elas. Então, eu não sou aquela influenciadora que acorda e dorme o dia inteiro,
sim,
o tempo todo.
Sim, mas você está pregando uma mentira. Porque se tem gente lá falando, aqui sou eu, sei, querida,
não.
Aqui sou eu falando com você.
Sim.
Não, você está lá dormindo ou trabalhando e você tem pessoas falando em seu nome.
Gabi, isso para mim é uma... Assim, isso para mim é algo muito importante. Por exemplo, quando eu tô nos stories, falando nos stories, sou eu. Eu que tô ali, eu que tô postando. Eu tenho um time, por exemplo, que às vezes me grava no escritório, tô ali vivendo, elas me gravam e elas postam. Sim, isso existe. Ou, por exemplo, alguma publicidade. Subiu alguma publicidade, eu gravei a publicidade antes e o time subiu. Porque é um trabalho, é uma profissão. Então, isso é entendido. Quando é uma publicidade, a gente sinaliza. Isso é uma publicidade, ela pode ser gravada agora ou pode ser gravada antes, enfim, é uma publicidade. Então, é até uma questão do público e até da gente falar para o público entender qual é esse movimento nosso. Nem tudo é o tempo todo ali online, nem precisa ser, é um trabalho.
Então, para terminar essa pergunta, porque depois vou fazer um bate-bola.
Lá vai.
Não, é simples. As mídias sociais, para você... representam um termômetro de quanto você é amada?
Sim.
Jura?
Nas redes sociais, sim. Já tive muito problema com isso, inclusive, porque numa época não era tão aceita assim. Hoje eu vivo uma fase muito, muito boa com o meu público, mas há um tempo atrás, não. E eu ficava péssima com isso, porque eu só queria que as pessoas me enxergassem e não ficassem me julgando pelos meus defeitos.
Não, né? Você está respondendo errado, porque você está pensando errado. Você não queria que as pessoas falassem mal de você.
É verdade, sim.
Não é te julgar. Você queria que as pessoas não deixassem de te amar. É
claro,
isso.
Claro, quem não quer ser amada, Gabi? Eu queria muito ser amada.
Mas
queria
tem
ser
muita
amada
gente
toda.
Lá, muita gente.
Mas tem gente também que, ó...
Não, tem gente malvada, porque imagino que deve ter frustrações pessoais. Aí
entendo.
A hora de descontar
isso
tá aqui.
Isso eu entendo,
O que você faz? Você nem lida mais diretamente.
Eu lido, eu leio. Eu leio os meus comentários
você
todos.
Não bloqueia?
Todos não, mas muitos.
Você não bloqueia?
Mas, gente... Claro. Ainda respondo. Se me xingar de novo, eu bloqueio de novo. É que hoje estou numa fase mais branda. Hoje não me xingam tanto. Já me chegaram num nível que tinha que colocar uma lista desse tamanho de palavras que não podiam... Sabe que dá pra se bloquear no Instagram. Tipo, palavras que se a pessoa comentar, o comentário não sobe. Salvou minha vida isso.
Me deu o segredo das palavras?
Então,
por favor.
Aí você coloca lá, tipo, tem uma configuração que você coloca as palavras que você não quer que comentem nas suas fotos. Então isso já me deu uma tranquilidade.
Me dá um exemplo de algumas palavras.
Ah,
que
chata...
Você... Adorei.
Chata, não, louca eu gosto, louca eu deixo. Chata, falsa, fala aí, gente, não, tá. Chata, falsa, forçada, o que mais que me chamava?
Ah, você vai dizer agora todos os seus pontos fracos, alguém fala.
Chata, forçada, era, sei lá, maldosa, feia, acho que feia eu deixo.
Feia? Ninguém pode te chamar. Não, quer te chamar de feia, você deixa, porque você fala assim, maluca.
Não, tem várias palavras, porque são palavras horrorosas, né? Tem de tudo, minha
tem
filha.
Palavras horríveis mesmo?
Horríveis. E aí a gente coloca lá e pronto, já me dá, obrigada Instagram, inclusive, por isso, porque me dá uma tranquilidade. Mas hoje em dia é muito mais tranquilo isso pra mim, eu lido
mas
bem.
Mas você continua indo ao analista?
Indo?
Ao analista.
Sim, sempre.
E qual é o problema da hora?
O problema... Ai, eu tenho
favor,
tantos.
Me conte,
que
me conte agora qual é a da hora.
Ai, eu tenho muito.
Se esse você já superou, qual é agora?
Não, eu tenho vários. Eu tenho problemas do tipo... a minha maternidade é algo complexo na minha cabeça. Que você falou, até vai ser sempre.
É pra sempre.
É pra sempre. Ah, o meu trabalho, às vezes... Eu preciso entender quais são os meus papéis, aonde eu preciso delegar mais, onde não preciso. Tem dia que eu fico louca, só no trabalho, porque eu crio mais ideias, umas estratégias que são fora da curva, porque eu me exijo muito isso. Não, para você continuar
você se
crescendo.
Você cria umas armadilhas.
Exato, e eu me exijo muito, isso é chato, então eu tenho que trabalhar isso. É isso que é meu
mulher,
seu tema.
Você é um touro de sucesso e de empreendimento, de empreendedorismo. Você é tubalacubaco.
Adorei, vou botar uma legenda.
Agora, vamos terminar com bate-bola, jogo rápido?
Vamos.
Jogo rápido. Eu não suporto.
Hipocrisia.
Eu adoro.
Gargalhar.
Eu não respeito.
Quem ofende meu filho.
Tenho profundo respeito por...
Todas as mães desse Brasil.
Meu sonho de consumo.
De consumo? Ser histórica como você. Ou como a Hebe Camargo. Ou como a Dercy Gonçalves.
Muito obrigada pela parte
Juro,
que me toca.
Juro, não tô falando que eu tô aqui, não.
Meu maior complexo?
Me culpo demais.
Medo eu tenho de...
Perder alguém que eu amo.
Morro de rir quando...
Quando... Eu tô com gente que eu gosto.
O que eu menos gosto em mim?
Ai, sou meio enrolada às vezes.
Enrolada?
Responder o WhatsApp, sou enrolada, sou esquecida, sou atrapalhada, sou atrasada. Eu odeio.
Em compensação, o que eu mais gosto em mim é...
Meu compromisso.
Você lê?
Leio.
O quê?
Hoje em dia, não tantos livros mais como antes. Até gostaria. Mas eu gosto de ler muito, por exemplo, matérias ou tudo que tem na internet sobre empreendedorismo. Isso é o que eu mais gosto.
A tua área. Você gosta de ler sobre...
Eu aprendo assim, né? Eu faço alguns cursos, mas eu gosto de ler, assim, matérias o tempo inteiro. Tem dia que eu tô lendo lá a Forbes. Esses dias eu tava lendo sobre... O que é um trabalho, como chama? Um trabalho tóxico pra você. O que é uma relação tóxica com o trabalho? Eu me identifiquei com algumas coisas. Então, assim, é impressionante. Tipo, eu tenho uma curiosidade, eu jogo no Google, começo a ler. E aí eu leio muito. É um lugar que eu leio muito.
Uma palavra que a definiria?
Confusão. Eu sou uma confusão.
Boa, eu achei que eu você acho. Tava achando uma coisa assim, etérea,
ah, eu sou incrível.
Linda.
Não, eu sou confusa. É uma confusãozona. Mas
olha, mulher, você é incrível. Muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo.
Foi um sonho realizado pra mim, você não tá entendendo.
Você é uma vitoriosa. Impressionante. Foi isso. Até a próxima.